Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você que está na sintonia da Gabriela FM, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Nesta terça-feira, dia 5 de março de 2024. Um abraço para você onde quer que esteja, ouvindo a gente, viu? Você que está em casa, você que está no trabalho, está saindo agora, vai trabalhar até mais tarde. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. E também você que está acompanhando a gente pela internet, de qualquer lugar do mundo, aquele grande abraço. A partir de agora, as principais informações das principais modalidades do mundo dos esportes. É o Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Juntamente com nossa equipe de esportes e comentaristas aqui, equipe top, né? Dá uma boa noite primeiro ao presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente, né? Vamos respirar a partir de hoje até o domingo, quando então o Barcelona de Ilhéus vai estar iniciando mais uma etapa jogando semifinais do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. A expectativa é grande, me parece, à primeira vista, que o Barcelona não deve ter problema nenhum de ordem médica. Eu falo dos últimos atletas que estavam sendo relacionados e que fizeram os jogos da fase de grupos do Campeonato Baiano. Então é um Barcelona jogando domingo no Mário Pessoa, Bahia, abrindo a competição, essas semifinais, jogando no sábado lá no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. É o Campeonato Baianão chegando ao seu momento mais importante, Marcos Bezerra.
É isso aí, Zé Maria, já a gente conversa mais sobre isso. Nosso boa noite também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa noite, Marcão, boa noite, Júlio César, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Com grande prazer que a gente está aqui para falar sobre o esporte brasileiro, esporte ilhéense, esporte municipal, esporte estadual. Hoje tem, vamos ver se a gente fala do basquetebol, lembrar também, comentar a classificação também da equipe que vai para as Olimpíadas dos Surfistas Brasileiros, né? Que é a maior equipe, inclusive. Sim. Depois do ISA Games, aí o resultado do ISA Games. Ontem não deu tempo pra gente comentar. Então hoje aí tem um bocado de assunto bacana aí pra vocês aí.
É isso aí, já a gente comenta sobre isso. Júlio César, o Imperador, boa noite também.
Boa noite pra você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fred Menezes, ouvintes da Gabriela Esportiva. Nós vamos falar do Barcelona, que já voltou aos treinamentos no dia de ontem, treinou hoje também e continuará treinando durante a semana, né, já que domingo tem um compromisso contra o Vitória. Vamos falar também do Itabuna, que teve uma reunião ontem à noite, né, com o empresário Léo Amoedo, e hoje durante o dia o Ricardo Xavier deu uma entrevista coletiva, e também hoje à noite ainda também vai acontecer uma entrevista, né, do empresário Léo Amoedo, contando toda a verdade que aconteceu nos bastidores do Itabuna e o que culminou no rebaixamento do Itabuna. Então, o negócio lá em Itabuna tá pegando fogo, a chapa tá quente, e já a gente vai falar sobre isso aqui dentro do programa Gabriela Esportiva, que tá só começando.
É isso aí, Júlio César, 6:13.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente começa falando sobre as semifinais do Campeonato Carioca, né? Definidas as partidas, os jogos, horários, locais, falta apenas um local aí, o jogo de volta entre Vasco e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco, melhor dizendo. No Maracanã, no sábado, às 9 da noite, Fluminense, na primeira partida, recebe o Flamengo aí, né, Zé Maria?
É, um Fla-Flu, né? Fluminense e Flamengo. É, primeiro duelo, é, claro que o mando de campo agora é do Fluminense, porque é a primeira partida. O jogo da volta, o mando de campo será do Flamengo, que teve, na fase de grupos, é, a melhor campanha desse campeonato cariocão. Então, há uma expectativa muito grande, porque eram 12 equipes, né, brigando no futebol do Rio de Janeiro, e agora restam as quatro melhores para a gente conhecer o destino do Campeonato Carioca 2024.
Pois é, também no... Essa partida vai ser no sábado, entre Fluminense e Flamengo. No domingo, no Maracanã também, às 18h30, o Vasco recebe a equipe do Nova Iguaçu.
É, esse é o jogo do domingo, né? O duelo aí vai ser duro para o Vasco, mas vamos ver o comportamento do time laranja da Baixada jogando no Maracanã. É, Maracanã é palco de gigantes, né? Então... É, e o Nova Iguaçu, Marcos, para o jogo da volta, já anunciou que, se for liberado, o mando de campo será Maracanã também.
Olha aí.
Então, tudo isso são atrativos, né, para dar ainda mais qualidade a esses jogos semifinais do Campeonato Carioca. Foram as quatro melhores equipes e agora nós vamos conhecer as duas melhores que vão decidir em dois jogos, né? É o campeão do Rio de Janeiro.
Então é provável que fique o Maracanã como palco de todos os quatro jogos dessas semifinais, né, Fred?
E o que é bacana, né, Zé? Porque você facilita aí para todos os torcedores e para uma quantidade maior de torcedores e qualidade,
do,
né?
Gramado, né?
Exatamente, né? E a estrutura é a melhor possível para você assistir um jogo desse tamanho, né?
É, e o Nova Iguaçu objetivando uma renda aí, né?
Pra... Claro, também, né? Tá de olho na renda, né? Que Maracanã, o público é maior. Claro. E contra o Internacional, até os torcedores de Flamengo, de Vasco, Fluminense, vai querer apoiar o Nova Iguaçu. Eu, pelo menos eu penso assim, né? Contra o time do sul
não,
do país.
Não, pra o torcedor vascaíno, essa é a notícia, entendeu? É sopa no mel. Porque você vai ter dois jogos, né, com a segurança de um Maracanã, com a qualidade da estrutura do Maracanã, com o gramado do Maracanã, que já melhorou muito, viu, Marcos? Já foi muito criticado, sobretudo na temporada passada, mas a gente percebe que o gramado do Maracanã voltou a ter foco e vai reunir aí as quatro melhores equipes. Vamos ter uma estrutura, vamos dar condições de duelo e agora a gente vai conhecer quem são os dois melhores clubes do Rio para a decisão desse grande campeonato cariocão.
E vocês acham que é provável que a torcida do Nova Iguaçu receba um reforço aí nesse jogo de volta de torcedores ou do Flamengo ou do Fluminense para uma possível final?
Pode ser, né? Lá no Rio tem a rivalidade grande entre os clubes grandes. Mas quando tem, por exemplo, o Nova Iguaçu e Vasco,
ela não vai,
Flamengo pode provocar
ela não vai correr risco de repente de ter um espaço grande à disposição dela e esse espaço não ser ocupado.
Sim.
Com certeza, grande parte do Maracanã será destinado para a torcida do Vasco.
Sim, claro.
Né? Que é quem tem cadeira cativa, né? É o time de massa. Claro que o Vasco da Gama, essa final para o Vasco da Gama, ela é de uma importância ímpar. Vamos primeiro analisar por etapas, né? O momento do Vasco agora são dois jogos com o Nova Iguaçu. Precisa passar, entendeu? Independente do que vai acontecer no Fla-Flu, ou no Flu-Fla, como queiram, né? Nos dois jogos com os outros dois grandes clubes do Rio de Janeiro. Então eu vejo que a torcida do Vasco acabou ficando de bom tamanho, né? Dois jogos. Se o segundo jogo, que a vantagem é de Nova Iguaçu, acontecer realmente no Maracanã. Muito melhor do que você jogar lá na Baixada Fluminense, entendeu, Marcos? Então não há comparação. É uma decisão sábia, entendeu? E a gente tem que parabenizar, sobretudo, uma federação que cometeu muitos equívocos, né? Nos últimos anos, mas a gente percebe, está caminhando agora com bom senso. os jogos têm que acontecer no Maracanã.
Ok, agora é 6h18.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos lá aqui para o Nordeste, falar da Copa do Nordeste, né? Na fase de grupos aí, teremos a quinta rodada começando hoje. Às 19h, daqui a pouquinho, a equipe do Náutico recebe o River do Piauí. Portanto, o Náutico aí que se encontra no grupo B, em quarto lugar, está entre os quatro que se classificam para a próxima fase, recebe o River do Piauí, que também está em quarto no grupo A. E aí está entre os classificados para a próxima fase aí, né? Um embate interessante, né?
Com certeza absoluta. A gente lembra, nesta rodada que começa hoje com o Náutico e River, nós teremos também amanhã a Juazeirense recebendo o América de Natal. É em jogo que vai acontecer no Adalto Moraes, né? Vamos ver como será a enxaqueca, né? Do time da Juazeirense depois da eliminação precoce das semifinais do Campeonato Baiano.
Então, o América de Natal, que foi o campeão desse primeiro turno do Campeonato Estadual Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, e tem como diretor executivo de futebol, empossado na semana passada, o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana.
Pois é. E Marcelo fez um bom trabalho, né? Uhum. Apareceu como presidente do Bahia e fez um trabalho que até hoje é lembrado.
Só que o Marcelo, coincidentemente, ele já vinha já há 2-3 anos no ABC, porque ele foi contratado pelo ABC para estruturar a base do ABC, fazer um trabalho na base, né? E ele estava no ABC, eu acho, devido ao sucesso do trabalho dele, que o ABC realmente deu uma crescida, né? O América agora levou o Marcelo Santana, que fez um trabalho belíssimo no time do Bahia, né? Deixando a casa arrumada para Belintane. O Marcelo Santana, que não quis concorrer ao segundo mandato, né? O sonho dele foi realizado, ele ajeitou parte do Bahia e seguiu a vida dele.
Olha, essa Copa do Nordeste terá amanhã também, Marcos, o Maranhão enfrentando o 13 de Campina Grande, e teremos também o Vitória em campo. Vitória joga amanhã às 19h, enfrentando Itabaiana. Estamos Barragão, falando do Vitória, porque há muito tempo, né, que o ambiente no Vitória, eu diria que é de pura tranquilidade, né? Passou bem no Campeonato Baiano, voltou às semifinais, fato que não acontecia há cinco anos. Quer dizer, seria já o sexto ano, e o Vitória voltou ao seu lugar de destaque, portanto, tem tudo para amanhã enfrentar. Aliás, será uma rodada cheia, né? Seu time também joga, viu, Marcos?
Exceto o Botafogo da Paraíba e Fortaleza, que jogam na quinta, né?
Isso, mas teremos ainda amanhã Ceará e Bahia, ABC e CRB, Altos e Sport Recife.
Ô Zé, na realidade, o Vitória, na gestão de Fábio Mota, o Vitória só vem em ascensão, né? O Fábio Mota, como ele disse na entrevista, ele tem 2 anos e 3 meses à frente do Vitória, foram 2 acessos, um título nacional, que é o título da Série B, que muita gente às vezes não reconhece, mas nós temos que reconhecer, é um campeonato nacional. Claro. Possa ser que não bote na camisa, né? Mas tem que reconhecer, é um título nacional, né? O Vitória vem conseguindo pagar a sua dívida, o Vitória fechou um patrocínio agora com a Fatal Modo milionário, né? Um patrocínio que vai até aumentar a capacidade do estádio, o Vitória está reestruturando sua base, então o Vitória, na gestão de Fábio Mota, só vem crescendo. E quando a gestão é boa, o ambiente também é bom. Então o Vitória vive hoje dias maravilhosos.
Até Luan está começando a jogar.
O Vitória está conseguindo recuperar Luan, coisa que o Corinthians não conseguiu, o Grêmio não conseguiu e o Santos não conseguiu. E o Vitória está conseguindo recuperar Luan. Então a fase do Vitória hoje é muito boa.
Ainda é cedo para falar dessa recuperação, né?
Olha, essa rodada da Copa do Nordeste pode consolidar ainda mais a liderança do Bahia, né? Porque o Bahia hoje já faz individualmente a melhor campanha dentre as 16 equipes que estão disputando essa fase de grupos, né, da Copa do Nordeste.
Isso.
Tem 9 pontos ganhos, fruto de 3 vitórias em 4 partidas realizadas, portanto é um Bahia que pode se consolidar ainda mais na ponta da tabela, e a Juazeirense vai ter a oportunidade, né? Está na sexta colocação. Se vencer o jogo jogando com o América de Natal no Adalto Moraes e vencendo o jogo, fatalmente a Juazeirense chegaria ao G4 do Grupo B, portanto uma rodada muito interessante para os clubes baianos, essa quinta rodada da Copa do Nordeste.
Pois é, e esse jogo é de amanhã, às 9:30 da noite no Castelão, entre o Vovô e o Bahia, né? Ceará e Bahia, interessante, o Ceará está em quinto lugar, almejando chegar entre os quatro, né, que se classificam para a próxima fase. O Bahia lidera o Grupo B. O elenco do Bahia treinou nesta terça-feira pela última vez antes da partida contra o Ceará, que vai ser amanhã no Castelão. O esquadrão embarca, né? Já embarcou na tarde de hoje para Fortaleza. Após uma atividade inicial no auditório, onde os jogadores assistiram um vídeo, os atletas fizeram trabalho nos campos do CT Evaristo de Macedo. Com o grupo dividido em dois campos, os jogadores fizeram atividades específicas para suas posições, tanto ofensiva quanto defensivamente. Em seguida, seguiram para atividades pós-treino e se prepararam aí para o embarque. Já embarcaram, provavelmente. Bahia lidera o grupo com 9 pontos, como o Zé falou aí. Tem a melhor campanha até o momento, né, na Copa
Ceará,
do Nordeste.
E o Ceará, a campanha do Ceará, apesar de ser uma quinta colocação, né, no campeonato, no Grupo A, do campeonato da Copa do Nordeste, mas são 4 partidas, é um time ainda invicto, não conheceu derrota. Empatou 3 jogos, venceu uma, portanto, eu diria que é uma partida com boa intensidade, né, mais um bom duelo para o elenco do Bahia, que é muito favorito, né, a conquistar a Copa o Campeonato Baiano e conquistar também, por que não, o Campeonato do Nordeste. Para isso montou um elenco diferenciado.
A outra equipe invicta, né, até o momento na Copa do Nordeste é a do Altos, do Piauí, que também não perdeu. Foram 3 empates, 1 vitória, só que com esses 6 pontos está em terceiro lugar no Grupo B, né?
Uma boa surpresa também, né? Porque estamos falando aí já de uma equipe de menor intensidade, né, Marcos?
Mas até pela frente aí o Sport, né? É o teste bom para eles.
Mas dentro de casa, esses clubes medianos conseguem fazer toda a diferença. É por isso que ocupam boas posições na tabela, disputando a interessante Copa do Nordeste.
É isso aí, agora 6:26.
Gabriela Esportiva.
Olha, só falta um jogo agora, viu? O Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, venceu o Al Ittihad por 2-0 hoje, no jogo de ida das quartas de final da Champions League da Ásia. E agora está a uma partida de alcançar o recorde mundial de vitórias consecutivas. Mitrovic, de pênalti, e Al Dawson fizeram os gols. Já são 26 triunfos em jogos oficiais desde setembro do ano passado. Na próxima sexta-feira, o Al Hilal enfrentará o Al Riyad, pelo Campeonato Saudita, com a chance de igualar a marca histórica de 27 vitórias obtida em 2016 pelo galês Denil Saints. Então, são campeonatos à parte, né, regionais, mas alguns clubes aproveitam, né, para poder fazer essa sequência de vitórias, e o Jorge Jesus tem essa chance de igualar a esse time galês.
Tá aí para querer marcar, né, de forma positiva sua presença lá no futebol, e acho muito interessante. Ele está correndo atrás da história, marcando, pontuando, né, um campeonato que passou a ter uma vitrine diferente, né? Hoje muita gente acompanha.
Grandes estrelas, né?
Grandes estrelas, grandes investimentos, então está no caminho correto o ex-treinador do Flamengo, que deixou saudades, né?
É verdade.
Depois de 2019. Marcos, eu vou aproveitar para dizer que em tempo real estou registrando aqui que Paulinho, diretor da Doce Mel, nesse momento está em Piauí acompanhando o Gabriela Esportiva, né?
Um abraço
para
o Paulinho.
Abraçando o Paulinho, e eu quero saber notícias do Paulinho futuramente. Sobre o Doce Mel, se o Doce Mel vai disputar esse ano o campeonato baiano, porque...
Da Série B, né?
É direito dele disputar a competição da Série B.
Sim, foi rebaixado.
É competição que o Colo-Colo já está confirmado, né? Pelo menos a gente já percebeu isso na entrevista aqui com o Hermano. Então, seria interessante também a gente saber se a Doce Mel volta no campeonato baiano da Série B.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com muito mais informações no Gabriela Esportiva.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Seguindo em frente com o nosso Gabriela Esportiva, vamos falar da Copa do Brasil, porque tem jogo aí dessa segunda fase da Copa do Brasil. Já tem jogo amanhã, viu? É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui direitinho na tabela. Amanhã, dia 6, o Real Brasília recebe o Atlético Goianiense às 8 da noite, já abrindo essa segunda fase da Copa do Brasil. Quem chegou aqui já embolsou uma grana a mais e está de olho na grana maior ainda da terceira fase. Então, agora é mais interessante, né, Zé Maria?
É segunda rodada, né? Estamos falando segunda da segunda rodada da Copa do Brasil, né? Real enfrentando o Atlético de Goiás amanhã, 8 da noite. Na quinta-feira tem Vila Nova e Operário. Vasco também jogando na quinta. Vasco e Água Santa, né? O jogo é no Rio. E um empate classifica o Vasco, né? Essa partida aí, esse Água Santa.
Carioca contra Paulista, né?
É um time de São Paulo que tem repetidos campeonatos aí com futebol interessante, entendeu? Praticando um bom futebol. Não vai ser um jogo muito fácil, não. Teremos também o Souza, né? Esse Souza enfrentando Petrolina. O Petrolina, Marcos, pode construir uma história diferente da Juazeirense, porque venceu no primeiro duelo, né? A Juazeirense decepcionou agora no Campeonato Baiano, mas o Petrolina vivencia o seu melhor futebol, e o time pernambucano, que faz divisa ali com o Juazeiro, nessa Copa do Brasil, né? Venceu o primeiro jogo e agora vai disputar com o Souza lá na Paraíba, né? Esse Souza foi o clube que eliminou o Cruzeiro, O Cruzeiro.
Eliminou o Cruzeiro.
Não será um duelo fácil, não, para o Petrolina, viu, Júlio?
É verdade.
Mas coisas interessantes. Há muito tempo que o futebol de Juazeiro estava em evidência e o futebol de Petrolina, entendeu? Capengando.
Estava no ostracismo.
E de repente agora Petrolina surpreende na primeira rodada, se classifica para a segunda fase, começa a fazer uma história diferente na Copa do Brasil e a Juazeirense, né, decepciona a sua torcida saindo, né, nos dois últimos jogos, porque durante boa parte desse campeonato baiano, da fase de grupos, Juazeirense esteve inserido ali no G4.
No G4.
Verdade. E saiu nos dois últimos jogos.
Foi uma decepção. Uma decepção para a torcida, né?
Isso.
Mas isso é o que dá você apostar só em jogadores experientes e jogadores velhos. Porque você pode até apostar em jogador experiente, mas não velho. Tem tanto jogador novo que já rodou.
Exato.
Entendeu? E tem experiência, mas tem a idade boa ainda, nova. Mas o Roberto Carlos, ele só acredita no jogador experiente, velho. Então, chega uma parte do campeonato que esse experiente, velho, não tem mais gás. E eles não aguentaram jogar no sol de 4 da tarde no gramado sintético lá em... Foi o que fez a diferença pro Bahia de Feira, que já tá muito mais acostumado no gramado. É um gramado de velocidade. Então, eles perderam aí. Entendeu?
E não perderam de 1 nem de 2, não. Foi 5-1. Eu diria que o Bahia de Feira deu um baile na Juazeirense no domingo. Infelizmente, em razão de outros resultados, o Bahia de Feira acabou também sendo rebaixado. Mas o que a gente registra é que, mais uma vez, a Juazeirense decepcionou na reta final do Campeonato Baiano.
6h39 agora.
Gabriela Esportiva.
O Campeonato Brasileiro de 2024 terá novidades no regulamento. Hoje, No Conselho Técnico da CBF, os 20 participantes aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros que podem ser utilizados por partida de 7 para 9. Os clubes que mandam seus jogos em gramados sintéticos também serão obrigados a liberar o acesso ao time visitante para treinos um dia antes da partida. A novidade aí para esse Brasileirão, Zé Maria.
Eu gostei da informação, mesmo porque quando no futebol brasileiro a carência está muito grande, né? Os clubes têm... O Flamengo soube muito bem tirar proveito disso, né? Quando trouxe o volante, que é um volante que é praticamente um meia, né? O De La Torre, né? De La Cruz.
Já tinha o Arrascaeta.
E agora trouxe o De La Cruz, quer dizer, por isso que o Flamengo tem. Do meio para frente é um time, entendeu? Eu diria diferente. É um time que muito positivo. E aumentando de 7 para 9, todos os clubes vão fazer investimentos no mercado europeu. E o mercado sul-americano está aqui, ó, é uma porta aberta, muito mais em conta, contratações muito mais baratas em relação ao mercado europeu. Com certeza, quem ganha com isso é o talento da competição. A competição ganha tecnicamente. E a liberação do campo de gramados sintéticos para que o clube faça o reconhecimento é um outro ganho importante também, porque existe diferença, gente. Gramado sintético não é a mesma coisa do gramado natural, né? O atleta, quem sabe que existe essa diferença, e a diferença é grande, como você mesmo acabou de falar. A bola corre mais, entendeu?
Fica mais.
É duro, machuca mais jogador, entendeu? Então, de repente, e a gente já tem... não é só em São Paulo, né? O Paraná também tem gramado sintético, né? Então eu acho interessante aumentar o número de contratações de estrangeiros, porque você vai dar mais qualidade a essa competição e também possibilitar que o clube possa utilizar como reconhecimento, né? Treinamento de véspera nos seus jogos do gramado sintético.
Você falou em contratação, citou o Flamengo, o Marcão até tinha comentado com a gente aqui, fora do ar. O Flamengo avançou aí para tentar contratar
Eu falei do Flamengo, só um minutinho, Júlio. Porque contratou o
De La Cruz,
que embora estivesse jogando no River da Argentina, mas foi uma contratação a nível de futebol europeu.
Ousadíssima.
Uma fortuna de dinheiro, né? O Flamengo investiu num jogador...
Quase 90 milhões.
Num jogador de seleção do seu país, né? Da seleção uruguaia, titular absoluto da seleção do Uruguai. Entendeu? Então, por isso que eu falei que ele, o Flamengo, conseguiu, e tem muita gente de qualidade jogando ainda na Colômbia, jogando também no futebol da Argentina. São duas opções mais em conta para fortalecer equipes que ainda estão em montagem, como é o caso do próprio Botafogo, do próprio Vasco, que precisa também reforçar o seu banco para manter o nível dos seus titulares. Então, uma decisão sábia, a decisão da CBF, porque vai beneficiar todos.
É uma gama de atletas sul-americanos que almejam, desejam jogar aqui no Brasil. Isso. E tem uma valorização maior, né?
Exatamente. Sim, né? O dinheiro, por exemplo, o argentino, hoje a moeda argentina está desvalorizada. Então, isso seria uma porta aberta para trazer jogadores de boa qualidade. E a gente sabe, Marcos, a gente encontra jogadores de boa qualidade, não só na Argentina, mas você encontra
na Venezuela,
também na Colômbia, entendeu? Na Colômbia, no Uruguai também.
Equador, outro
futebol Equador, tradicional. Né? A gente percebe isso quando a gente acompanha os jogos da Conmebol Libertadores.
E falando do Flamengo, como eu já tinha falado aqui, e você citou em termos de contratações da De La Cruz, o Flamengo foi para cima aí e está tirando o Maicon do Corinthians, o Maicon que pertence ao Shakhtar Donetsk. O Flamengo enviou aí uma proposta ao Shakhtar de 32,2 milhões de reais E o Corinthians agora, Marcão, vai ser notificado que vai ter que liberar o jogador do Flamengo.
Olha aí.
Então, fica difícil hoje, se não tiver dinheiro, competir com o Flamengo. O
Corinthians está atrasando salários de jogadores.
É, o que é importante falar, né, Zé, que você lembrou bem aí da, da moeda nacional em relação aos países da América Latina, e essa é uma dificuldade, né, para essas equipes. O futebol brasileiro, a gente vende jogador novo e contrata jogadores, está contratando jogadores como nunca foi visto nessas quantidades, né? Para quase todas as equipes do Brasil, né? Da Série A e tudo. A gente via que há algum tempo atrás aí, trazia um goleiro Andrada, Doval, jogadores da Argentina, jogadores uruguaios, zagueiros, jogadores daqui da América Latina, mas eram poucos, né? E hoje, como a gente tem dificuldade de segurar o jogador novo, de repente isso aqui acabou dando um pouco de melhor qualidade para os clubes brasileiros também, né, Zé?
Olha, se a gente for analisar, vou falar do Vasco, né? Que é o time que eu acompanho com mais atenção, porque é uma questão de coração. Com a chegada do Verrete, né? Do atacante, o argentino, é um veterano. É um jogador já experiente. Mas ele deu mais qualidade, ele deu mais intensidade ao time do Vasco. O próprio Payet, que é um francês, também já não é menino, já com a idade avançada, mas também está dando, entendeu? Uma qualidade diferente ao time do Vasco. Então, aumentar a quantidade do número de estrangeiros, né, que possam atuar no nosso futebol, é um ganho para o próprio Campeonato Brasileirão.
E lembrar também, Zé, que o Vasco trouxe o Sforza, né? Que é um jogador argentino de muito futuro aí, já da seleção argentina, né? De base também, né? Juvenil, então um jogador novo e que de muita qualidade.
Beleza, a gente segue adiante, viu, com o nosso Gabriela Esportiva, 6h47. Vamos falar do nosso Campeonato Baiano, as semifinais, que começam no sábado aí. Já teremos os jogos de ida. No sábado, às 16h, a equipe do GQE recebe no Valdomiro Borges a equipe do Bahia para esse primeiro jogo aí, Zé Maria.
Primeiro duelo, né, das semifinais. O Bahia tem vantagem muito grande, né, em razão de ter feito a melhor campanha dentre todos os clubes da primeira parte do Campeonato Baiano. Eu diria que futebol se decide dentro de campo. Sim. São dois jogos, um vai acontecer no Valdomiro Borges, que não tem um gramado bom, principalmente se houver chuvas no período, aí a drenagem é muito ruim, diferente do Mário Pessoa, a drenagem lá do Valdomiro Borges, entendeu? Ela complica, né?
Se o gramado tiver, também não tá essas coisas todas, não.
Pois é, muito então o Bahia pode ter algum tipo de dificuldade. Mas o segundo jogo é na Arena Fonte Nova. Olha, Marcos, você não me pediu não, mas eu já vou adiantando minha opinião. Acho que o Bahia passa com extrema facilidade pelos dois jogos. Aí alguém pode chegar e dizer, Zé Maria, o GQ venceu Bahia e venceu Vitória. Venceu o Bahia quando o Bahia disputava a competição com o time sub-20.
E o time principal estava na Inglaterra.
Exato, fazendo pré-temporada. Então não é a mesma situação. Então agora sim, eu quero ver a intensidade do GQE enfrentando o elenco principal do Bahia, né? E venceu o Vitória, entendeu? Que era uma equipe ainda em arrumação na competição, tanto que a gente não foi só o Jique é quem venceu o Vitória. O Barcelona também venceu o Vitória aqui, entendeu?
Sim, sim.
Mas agora a intensidade é diferente. Agora ninguém está botando time alternativo. Agora são os elencos principais. Então, Marcos, para a gente finalizar sobre esse primeiro duelo das semifinais do Campeonato Baiano, eu diria de que para o Jique é, vai fazer uma bela bilheteria. O jogo será televisionado, mas não importa. Porque o povo de Jique gosta, né?
Gosta do futebol.
Gosta, tá motivado, se motivou, se classificou na última rodada, quando ninguém mais esperava, né? Quando a Juazeirense vacilou, né?
Bom,
e se classificou com um empate.
Porque imagine, na realidade, Zé, quem tirou a Juazeirense do G4 não foi a derrota. Foi o placar. Foi o placar.
O elástico porque placar.
Se ele perde até por 2-0, ele estava no G4. Mas quando ele tomou o terceiro gol, aí aquele terceiro gol já tirou a Juazeirense do G4.
O que fica mais evidente ainda é o mau momento do time da Juazeirense, que ela sim perdeu a possibilidade de chegar às semifinais desse campeonato baiano. Então, o jogo é em Jequié, mas veja o Bahia com uma equipe de melhor qualidade.
E o Rogério Ceni também
muito favorito a vencer o jogo.
Deve entrar com seu time misto, né? Poupar no primeiro tempo, tipo Cauli, Everton Ribeiro, botar no banco de reservas e no segundo tempo entrar com os jogadores. Agora, deixar para entrar com força máxima na Fonte Nova, né? O gramado melhor diante de sua torcida. Mas eu concordo com você, eu acho que o Bahia já nesse primeiro jogo já leva vantagem. Eu acho que Jequié não tem força, né, para vencer o Bahia dentro de casa. O que pode atrapalhar o Bahia, mas mesmo assim eu acho que não, mesmo que atrapalhe, não vai dar essa condição de vitória hoje, que é o gramado. Mas o Bahia tem um time qualificado, eu acho que não perde essa primeira.
Abração ao Marquinhos Kruszewski aqui visitando o nosso estúdio aqui na Gabriela FM, viu?
Se não houver chuvas, o gramado dá para ter o jogo, entendeu, Júlio? Não vai comprometer, não. Mas se houver chuvas, pode ter certeza de que a bola não vai rolar. A bola vai ficar quicando lá, entendeu? E vai prejudicar muito a qualidade do espetáculo.
E bom seria se o Valdomiro Borges tivesse uma capacidade maior, né? Para acolher mais torcedores, seria bom para o Jequié.
O estado fez até uma reforma. Mas quando eu esperava a ampliação do estádio, fizeram a ampliação das cabines de rádio, novas cabines de rádio no outro lado, né? Mas a arquibancada mantém aquela mesma capacidade, um pouco mais de 3 mil torcedores é o público. Claro que o Jequié não vai perder a oportunidade, né? E o ingresso certamente será salgado.
Ela deve dar ingresso numa noite de R$50.
No mínimo R$50. A gente ainda não tem essa informação do valor do ingresso, mas é a oportunidade. Nesses jogos das semifinais, a renda sempre é do mandante, né? Portanto, toda a receita aí, abatido as despesas de bordeiro financeiro, serão da Associação Desportiva Jequié.
E aí, segundo Zé Maria, é só o Esquadrão de Aço esperar na final aí o embate, né, que vai acontecer entre os felinos Barcelona de Ilhéus e a Onça no domingo, recebendo o Vitória às 16h aqui no Mário Pessoa.
Né? Aí é uma outra história, né? Primeiro, por momentos, o Barcelona está vivenciando um momento de dificuldade, não só pelo jogo de domingo, mas sobretudo por determinados depoimentos, né, que comprometeram a imagem do clube. O clube precisa dar uma resposta. O Vitória, que jogou aqui no último domingo, o presidente anunciou que o gramado do Mário Pessoa era um dos melhores da Bahia.
Então, no interior é o melhor.
Então, ele anunciou isso, Fábio Mota. Então, meu amigo, se temos um gramado de qualidade, né, Barcelona e Vitória vão dar um espetáculo diferente. Não acredito que o Barcelona tenha a mesma apatia que a gente viu em relação ao comportamento do Itabuna.
Ah, não,
mas o Itabuna era terra arrasada. Ali já era, entendeu? Já estava ali na beira da sepultura, entendeu? Não havia mais como você motivar time nenhum depois de 8-0 numa Copa.
É o pé na cova.
Eu acho até, Zé,
entendeu? Que... Então acredito que será um Barcelona diferente, entendeu? Sim. Betinho tem muito conhecimento, muita experiência. Esse time dele é muito competitivo. Se ele não tiver problema nenhum, claro que ele deve estar investindo muito essas semanas, sobretudo no auditório,
na parte psicológica
do time. Ele é bom nesse aspecto, nesse sentido. Ele sabe como motivar o jogador dele. E os jogadores ali não têm função delineada, né? Todos atuam de acordo com a definição tática do treinador. Então, vai ser um Barcelona, sobretudo, eu acredito, muito competitivo, Júlio. Todos jogando, todos falando em equipe, como uma só, aproveitando esse primeiro jogo aqui no Mário Pessoa. Eu tenho a impressão que o Barcelona vai agredir muito mais o Vitória do que a gente viu no domingo,
tá falando,
aqui no do Mário Pessoa.
Você está falando do Barcelona, agora vamos para o outro lado. É como eu perguntei ao presidente na entrevista e perguntei ao Léo Condé, na hora que eu fui tirar uma foto com ele, pessoalmente eu perguntei: Léo, tirou um peso das costas com essa classificação do Vitória? Ele falou: e que peso? Então quer dizer, já saiu um peso de não classificar para as semifinais, o Vitória já classificou. E tenho certeza que Léo Condé e toda a diretoria do Vitória não vai permitir que o Vitória perca essa chance de ir para a final. Então acredito eu que Léo Condé não vai botar time misto aqui, vai vir com força máxima, até porque ele já conhece o Barcelona, perdeu para o Barcelona. O Vitória hoje tem o lado positivo, que também já conhece o gramado do Mário Pessoa, vai chegar aqui na sexta-feira, vai voltar a treinar de novo no estádio. Então vai ser um jogo bom de se ver. O Barcelona, nós já conhecemos o futebol, é um time que não recua, joga com a linha, né, sempre alta. O Betinho já conhece o Vitória também, então acho que vai ser um jogo de duas feras, né? E aquele time que errar menos na partida é que vai sair vencedor.
Eu,
o jogo está em aberto.
Eu ainda vou mais além. Acho que essa decisão dessas semifinais entre Barcelona e Vitória vão acontecer em 180 minutos.
Eu digo que não define a classificação.
Não define a classificação no primeiro jogo, não. Absolutamente. Mesmo que o Barcelona não consiga vencer, mas se ele empatar o primeiro duelo em Lelos, ele continua vivo. Sim. Para a decisão das semifinais.
Ou até mesmo perder pelo placar magro de 1-0 ou 2-1. Ele não pode deixar o Vitória abrir uma vantagem de 2 gols. Que aí fica difícil.
Tem um assunto interessante aqui sobre o Itabuna no Jornal à Tarde. Após campanha histórica em seu ano, né, de retorno à elite do futebol baiano, ano passado, o Itabuna vive uma crise nesta temporada, além de ser massacrado, né, pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil e terminar o Baianão na última posição este ano, né, rebaixado para a segunda divisão estadual. O Dragão do Sul corre o risco de não disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A classificação para a Série D foi conquistada ainda no ano passado, com a terceira colocação no Baiano. No entanto, sem garantias de patrocínio e com custos elevados de logística, a participação do Itabuna na última divisão do Brasileirão ainda é incerta, né? O Ricardo Xavier, ele justificou aqui que, se for possível a participação, depende do patrocínio da Embasa, né? Que foi prometido aos quatro cantos. Não sei nem se legalmente há possibilidade de desistência, mas sem patrocínio a gente tem que jogar fora com custo muito elevado. Então tem que ter o patrocínio, disse o Ricardo Xavier, que também colocou que a maioria da culpa do rebaixamento, né, está na conta dos jogadores, que segundo ele são os que entram em campo. Apesar disso, assumiu a responsabilidade pela montagem do elenco, né?
Ele tem que assumir a responsabilidade. Isso. São os jogadores que entram em campo, mas foi ele quem trouxe esses jogadores.
Ele admitiu a necessidade de reformulação. Caso o Itabuna confirme a desistência da Série D, a vaga volta para a Federação Baiana de Futebol, FBF, que deve repassá-la para o melhor colocado do Baianão 2023, desde que também não integre outras séries do Campeonato Brasileiro. Neste caso, Bahia de Feira ficou em quarto. Caso o Bahia de Feira não demonstre interesse na participação, o Barcelona de Ilhéus herda a vaga, que ficou logo abaixo do Vitória. O Vitória tem a Série A, né, no momento.
Exatamente, exatamente. Mas Itabuna deu um tiro no pé, gente. Eu não vou insistir nesse lenga-lenga, mesmo porque lá na vizinha cidade, onde eu passei a manhã de hoje, tendo muitos contatos e conversando com muitos amigos, a decepção é total. Não precisa falar, a gente falar aqui do fracasso do Itabuna. A gestão, o fracasso da gestão é reconhecido pelo povo itabunense. Do porteiro do prédio ao grão empresário, entendeu, Júlio? Todos estão decepcionados. Itabuna deu um tiro no pé. Começou errado porque estourou, né, uma parceria que tinha dado certo de 2 anos, né, quando o empresário colocou o time campeão da Série B e colocou o time em quarto lugar, né?
Ou em terceiro, quarto lugar.
Terceiro lugar ou quarto lugar?
Quarto.
Quarto lugar do Baianão do ano passado. E aí, ó, quando voltou para a gestão da família, entendeu? Foi uma decepção absoluta, tanto no Campeonato Baiano como também na Copa do Brasil. Então, Aliás, sobre essa situação, há uma expectativa grande, porque hoje à noite, em uma rádio da capital, teremos uma entrevista.
A Itapuã FM.
A Itapuã FM, né? Do Leonardo Amoedo, também conhecido como Amoedo. Léo Amoedo, empresário de futebol, e ele vai dizer as razões, entendeu? Porque
do rompimento,
do rompimento do Itabuna
e do rebaixamento também.
E do rebaixamento para a Série B.
Agora eu não sei por que o Itabuna está anunciando aí que não pode disputar a Série D, porque a Série D ela é custeada pela FBF.
FBF não.
Ou pela CBF.
Tem uma ajuda, né?
É, agora, a FBF, eu me lembro muito bem que em 2015 o Edinaldo já deixou. Né, que toda partida fora de casa, a FBF dá uma ajuda de R$5.000 ao
Sim,
time.
Sim, mas esse, agora, isso CBF, aí, eu não sei se essa ajuda está valendo esse ano, porque isso aí era fruto de um desconto que isso, ela fazia em todos os clubes do interior.
Bandeirou, nos bandeirou dos jogos.
Esse dinheiro ser revertido para ajudar os clubes representantes
agora,
da quarta divisão
a
nacional.
CBF, ela
esse
banca.
Ano me parece que isso não aconteceu.
A CBF, ela banca hospedagem, ela banca alimentação e viagem. Então, o custo do qualquer time que vai disputar é praticamente zero. E vou dizer a você, hospedagem de primeira linha. De primeira linha é hospedagem da Série D. Transporte é avião. No lugar que não tem avião, você vai para uma cidade próxima, onde tem aeroporto, e da cidade próxima você pega um ônibus e termina seu trajeto. Tudo bancado pela CBF.
Quanto deve ser a folha, entendeu? Do Itabuna desse time?
Bom, eles anunciaram no início do ano que era pouco mais de 200.000, né? É, eu não sei. Terminou agora, eu acho que menos, porque o Matal saiu, mas o pai ganhava lá um valor lá em cima, né? Agora na reta final, mas eles anunciaram a folha, né, em volta de 200-220 mil no início da competição. Então, eu não sei porque o Itabuna está com esse pensamento de desistir. Se a CBF ela banca muitas coisas na Série D, né?
E se desistir, você acha que o Bahia de Feira tem interesse nessa vaga?
Eu acho que não, porque o Jordilto já não queria mais o Campeonato Baiano, que são a viagem mais longa é Juazeiro. Apesar de que a CBF banca, né? A viagem, a hospedagem, a alimentação.
Se houver essa desistência, essa vaga aí pode cair no colo do Barcelona.
Barcelona.
Que aí a história é diferente. O empresário sempre demonstrou interesse em disputar a quarta divisão nacional.
Até porque já tem Juazeirense e Jacuipense garantido, né? Juazeirense vai para a Série D.
E para o Barcelona seria um calendário.
Não,
para
o Barcelona seria a conquista de um sonho, porque o Hélio sempre sonhou com essa vaga de uma Série D. Né, botar o time dele em uma competição a nível nacional.
Sendo o Zé que, o Júlio, que isso é ótimo para o Barcelona, até
Sim.
porque ele já está classificado, provavelmente está com a classificação perto para o ano que vem também participar
vem.
Já, né?
Pois é, então, ele já manteria esse time que está aí, exatamente. Reforçaria mais um pouco e dava Perfeito. Sequência e já ia estar com o time pronto já para o ano que vem, porque a Série D começa ali no início de agosto, mais ou menos. Vai até final de novembro, né? Então já manteria esse time aí já para o ano que vem, só fazia reforçar, contratar pontualmente algumas peças e o Barcelona ia estar com um elenco fortíssimo para o ano que vem, né? Até Boa disputar maravilha. Um título.
Vamos aguardar então os fatos.
E né, torcer para que, já que o Itabuna não quer mesmo, então desista, o Bahia de Feira desista e cai no colo do Barcelona.
Suas considerações finais, Júlio César?
Bom, minhas considerações finais, eu quero aqui ser solidário, né, aos jogadores do Barcelona, à comissão técnica, ao próprio Armando, né, porque depois do jogo lá em Alagoinhas saíram comentários de que os jogadores do Barcelona entregaram o resultado ao Atlético para poder livrar o Atlético do rebaixamento.
Sempre tem as teorias, né?
Sempre tem essas teorias, eu acho que quem fez esse comentário foi infeliz, né? O Barcelona... Até que me prove o contrário, todos esses jogadores que estão aí são homens, pais de famílias, jogadores de respeito. E tenho certeza que nenhum deles vão querer manchar a sua carreira. Porque quando fica provado que realmente acontece isso, o currículo do jogador mancha. Ninguém vai querer contratar um jogador que se envolve em resultado de partida, que negocia resultado de partida, né? Então eu não acredito nisso. Estou sendo solidário aqui a todo o time do Barcelona. E quem fez esse comentário foi infeliz. Eu acho que não poderia ter feito. Não sei por que esse tipo de comentário, se teve encomenda ou não. Eu sei que foi feito, mas isso de qualquer forma dá no início a bala, né? Um pouco a imagem do clube. Não estou dizendo que abalou a mente dos jogadores, que eles são tranquilos, né? Eles sabem que não fizeram e são tranquilos, mas de qualquer forma abala a imagem do clube.
O Barcelona não enfrentou um time qualquer, né?
Não enfrentou um time qualquer. Eu sempre disse aqui que dos 13 que estavam disputando o rebaixamento, o que tinha mais tesão de sair da zona era o Atlético. Apesar de que o Bahia de Feira reagiu na última posição, para mim foi até uma surpresa. Então quero ser solidário aos jogadores do Barcelona e dizer que eles não liguem para esse tipo de comentário, que levantem a cabeça, sigam em frente, tem um duelo difícil contra o Vitória e que eles estão a 2 jogos, 180 minutos de escrever uma nova história para o time do Barcelona no Campeonato Baiano. Então,
é isso.
Hoje o meu abraço vai para todos os jogadores, comissão técnica, diretoria do Barcelona e também a torcida do Barcelona que teve lá em Alagoinhas. E não posso deixar de registrar aqui, Marcão, hoje o abraço do meu pai, né? Fazendo 71 anos hoje.
Parabéns,
velho Beré. Seu pai, o Beré. Quero desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe a vida dele com muitos anos de vida e saúde. Isso. Né? O velho Beré, que todos os dias está ligado no Gabriel Esportivo. Um abraço.
Abraço, Júlio César. Até amanhã. Suas considerações finais aí, Fred Menezes.
Primeiro, mandar os parabéns aí para Beré, né? O pai de Júlio. Lembrar também que ontem o Flamengo, o basquete do Flamengo, fez um jogo na Argentina contra a Obras Sanitárias, ganhou de 113 a 80 pelas quartas de final da Champions League de basquete das Américas, onde o Franca também disputa. E hoje tem um jogo de 19 horas, Hebraica, Maccabi do Uruguai contra a Franca do Brasil e Nacional de Montevideo contra o Alcones Xalapa do México. Né? Essas quartas de finais e depois tem um segundo jogo do Flamengo já no dia 7 aqui no Brasil. Se ele vencer, ele já está classificado já para as semifinais. E hoje meu abraço, Marcão, vai para um abraço, beijo para minha filha, que está formando em arquitetura na UFBA lá em Salvador na quinta-feira.
Parabéns para ela.
Vou pegar uma viagem amanhã junto com minha esposa, então abraçar minha família toda aí, um beijo para minha esposa e para minha filha e para toda a família e os amigos. Então, boa noite aí para os ouvintes e para a turma aqui da Gabriela. Segunda-feira estarei de volta.
Falou, Fred Menezes. Boa noite, boa viagem para você. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, ouvindo o Fred, eu sou solteiro até hoje, Fred. Então, a minha experiência não ajuda muito. Mas, certamente, eu acredito quando um pai, né, forma um filho, né, fica aquele sentimento de dever cumprido, né? Parabéns para você, para sua filha, sua família, entendeu? E mandar um abraço virtual, nada de abraço pessoal, é virtual. É. Alô, Tony Café, aquele abraço virtual.
Abraço pro Tony
Boa Café. Noite.
Boa noite, Zé Maria. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Vai ficando por aqui e volta amanhã a partir das 6 da tarde, oferecimento Ponto Frio, a mais nova loja de peças e materiais de refrigeração de Ilhéus, na rua 7 de setembro, número 82, fone 3223-2533. Ou melhor dizendo, Pai Mendonça, março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita, o momento é agora. E InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Já tem Tony Café trazendo o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.